Boa tarde mais uma vez, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial ao Opus Gay, ao seu presidente António Cerce Dele e às pessoas que o acompanham, à doutora Natália Campos e à doutora Fátima Gonçalves, que nos pediram uma audiência para falar de um problema muito difícil que estão a viver. E esta audiência foi marcada com a brevidade possível.
Obrigado.
Sendo assim, eu passaria de imediato a palavra ao senhor presidente da Associação Opus Gay. O nosso tempo é um bocadinho limitado, como sempre aqui na Assembleia da República, portanto uma exposição de 10, 15 minutos, depois os grupos parlamentares farão as perguntas que entenderem. Faz favor.
Muito boa tarde, senhores deputados. Muito obrigado por nos receberem. Eu sou o presidente da Associação Opus Gay. O meu nome é António Cerce Dele. Venho acompanhado da doutora Natália Campos, que é advogada, e da técnica oficial de contas, que é a doutora Elizabeth. A razão que aqui me traz é porque eu tenho um projeto contra a violência doméstica e contra a homofobia em Évora, que se deveria espalhar pelo Alentejo e que estava a ser desenvolvido desde 2010. O projeto estava a decorrer bem no terreno. Trago aqui uma entrevista feita à vereadora da Câmara de Évora, que poderei passar-vos depois, se quiser. E eu tinha pedido à senhora técnica oficial de contas que desse a maior atenção às contas para que não houvesse sequer um cêntimo de erro, porque sabia que, sendo um projeto comunitário, poderia eventualmente, por causa de um cêntimo, ser tudo bloqueado. Estivemos sempre muito atentos e, quando trabalhávamos este projeto, praticamente semanalmente, pedíamos às senhoras da SIG, da Comissão da Igualdade, que, quando punhamos os títulos e as contas na plataforma, que, para não nos enganarmos, nos dissessem se estávamos a colocar bem. Era um telefonema que fazíamos entre as 10 e o meio-dia, às terças e quintas, e muitas vezes, às terças, elas não tinham exatamente a resposta, pediam-nos para telefonarmos na quinta, para nos darem a resposta certa, e depois nós colocávamos e o dinheiro era-nos entregue passado um mês ou dois meses, conforme os prazos. Portanto, estávamos absolutamente descansados que estávamos a fazer bem. Isto durou até julho do ano passado, quando foi lá uma inspeção com duas funcionárias superiores da Comissão da Igualdade, e que, depois de terem estado a examinar o dossiê, que é aquele que está ali em cima da mesa, aqui, que é o dossiê de contas, me vieram dizer que, a nível de contas, não havia nenhum reparo, mas a nível burocrático havia alguns. Eu perguntei o que era isso a nível burocrático e foi-me dito que havia erros de elaboração do dossiê, segundo as regras gerais, e que isso levaria a uma sindicância da Comunidade Europeia e do Governo Português por causa dos erros lá corrigidos, lá especificados. Devo dizer que as minhas relações foram sempre cordiais com estas senhoras inspectoras, mas elas traziam consigo uma grelha de, enfim, com 20 ou 30 itens, se não me engano, em 5 ou 6 páginas, que nunca nos tinha sido apresentada e que nós não podíamos, se soubéssemos que era aquilo que iam perguntar, obviamente teríamos tido um cuidado específico no tratamento do dossiê. Isto é um pouco como se eu vos dissesse que vinha aqui uma inspeção ao Parlamento para ver as casas de banho e as cozinhas e, de repente, eles não viam as casas, banho e as cozinhas, vinham ver as salas e as reuniões. E, portanto, não era isso que estava previsto e podiam não estar preparados para apresentar as coisas conforme. Entretanto, eu perguntei quais eram os erros graves e foi-me dito que estavam todos os recibos, mas faltavam algumas faturas, o que é verdade. Faltavam faturas de recibos verdes, que, segundo eu fui informado, não têm direito à fatura, não sei se é esta a expressão que devo dizer. Faltavam também das portagens e dos parqueamentos, o que também é verdade. Eu não sabia que numa portagem tínhamos de tirar uma fatura, nem sei onde, temos é o papelinho que eles nos dão. Foi-me também dito que faltavam fotografias das ações que eu tinha elaborado em Évora, o que também é verdade. Mas devo dizer-vos que em Évora, que é um ambiente bastante conservador, se eu tirar fotografias de ações sobre questões sexuais, só tiro uma vez. Não, ninguém mais me aparece nas outras secções. Eu posso dar-vos um exemplo, que uma vez fiz lá uma questão de filmagens, um filme sobre estas questões, e fiquei muito espantado. Tínhamos mandado 500 convites e estavam 8 pessoas. E eu disse à senhora da Câmara Municipal: mas eu estou tão espantado de mandarmos tantos convites, só temos 8 aqui presentes. E ela disse: olha, você tem muita sorte, porque ontem tivemos cá uma sessão sobre violência doméstica das crianças, e depois de apagar a luz, metade das pessoas foram-se embora com medo de se ver à saída, se as vissem, pensassem que elas tinham esse problema em casa. Portanto, podem perceber por aqui as dificuldades de eu tirar fotografias, para além da dificuldade de eu pensar que só tirarem-me a mim, parecia que estava a fazer o autoelogio ou que me estava a pôr, enfim, centralizar todas as atenções em mim. Portanto, as fotografias foram reduzidas. É claro que eu poderia tirar às pessoas de costas, mas parece-me ridículo. Até poderia talvez convidar amigos meus para os plantar na sala e tirar a fotografia para provar, mas não me parecia que isso fosse honesto. Em suma, é-me apontado esse defeito que eu reconheço, ou esse erro que eu reconheço, e depois que também que em algumas dos recibos e dos documentos não tinha todos os logos dos intervenientes a saber, e também é verdade que era o da SIG, o da Opus Gay, o do CREN, o do POPH, o da Comunidade Europeia, o de Portugal, e ainda me falta mais um que agora não me estou a lembrar. Bom, e de Portugal também me foi referido que o logo que lá estava, ou o sinal que lá estava, não tinha as quinas, que agora já não é bem assim, as quinas já são de outra maneira, tem 5 castelos ou 3 castelos, já não sei. E também me foi referido que a numeração das faturas estava errada, deveria ser feita à direita e estava à esquerda, ou vice-versa. Na altura, lembro-me como foi dito isso. Bom, em suma, perante estes desacatos que eu tinha cometido, eu fiquei bastante aflito, devo dizer, e quando me falaram numa sindicância, como eu vejo nos jornais as sindicâncias, vi-me logo, no dia seguinte, no Correio da Manhã, gays sofrem sindicância por desonestidade ou qualquer coisa, e perguntei à senhora inspectora: mas o que é que eu posso fazer para travar isso? Ela disse: desista. Eu disse: então e como é que se faz isso? Desista, eu daqui a dias telefono-lhe, ou você telefone-me, eu digo-lhe como é. Efetivamente, passado dias, telefonámo-nos. Estamos a falar, se não me engano, em julho do ano passado. Realmente, eu depois, ela telefonou-me, amavelmente, disse-me o que é que eu devia mandar por e-mail, e eu assim escrevi e mandei. Passado 15 dias ou 20, não sou capaz, recebi uma carta a dizer que eu tinha que devolver o dinheiro todo, que eram 40 mil euros. Do que foi pago só em ordenados, em gasolina, eventualmente em algum aluguer de alguma sala e em algumas ações. Devo dizer, para minha e vossa tranquilidade, que eu neste projeto nunca recebi um chavo. Aliás, faço questão em todos os projetos em que eu entro, ou que entra à minha associação, de eu não receber nada. Evidentemente que gastei sempre do meu bolso, e não estou disso arrependido, e estou muito orgulhoso. Mas é bom que eu diga que eu não recebi nada. Portanto, eu não teria nada a devolver do meu dinheiro. Arranjei 3 empregos, mal pagos, vergonhosamente pagos, uma assistente social, um psicólogo, um gestor e a senhora da contabilidade. Bom, depois disso eu telefonei para o IGFSA, Inspeção Geral, que tem a ver com a Comunidade Europeia, Instituto de Gestão, e falei com a senhora diretora, informalmente, e eu friso que foi informalmente, contei-lhe o que estava a passar, e ela disse-me: olha, eu não tenho o seu dossiê, na base daquilo que o senhor me está a contar, peça uma nova reavaliação, porque eu dá-me ideia que estamos todos a perder. Está o senhor, está a OPS, está o Estado português e está a Comunidade Europeia. Era mais interessante se isso fosse para diante. Propus à Comissão essa questão, não pude ir a essa reunião porque eu tinha gota, e às vezes tenho, por isso vinho de Bengala, e é muito doloroso, e não poderia estar de pé, pôr mesmo o pé só no chão já é doloroso. Não fui a essa reunião, foi a senhora técnica oficial de contas, foi um outro novo gestor que lá estava, e afinal concluiu-se no mesmo, ficou, foi mais do mesmo. E agora continuam a insistir. Na verdade, eu estou muitíssimo preocupado, não só porque não tenho dinheiro e vou-me ordenado, numa altura em que, porque sou o primeiro responsável, é claro que eu tenho uma direção, que é corresponsável comigo, mas eu não vou admitir que a direção, que são pessoas, que algumas desempregadas, outras com salários muito baixos, que sejam responsáveis por isso. Eu terei que assumir até ao fim da minha vida o pagar esta questão, porque 40 mil euros não se paga em 2 dias ou 3 dias. Devo dizer isto, e assumirei as minhas culpas, com aspas ou sem aspas, mas considero que estou a ser vítima de uma injustiça, até porque eu sei que há outras associações congéneres da Comissão da Igualdade, que é suposta ser este projeto de apoio e tenho outra palavra, de ensino às organizações para elas aprenderem a trabalhar nisto, nunca nos foi ensinado. A legislação europeia é uma floresta. Eu tinha que tirar um curso em Direito para acompanhar. Cada parágrafo aqui dos nossos documentos indicam não sei quantos decretos-leis, ordenamentos, coisas da Comunidade Europeia, cuja leitura é para mim indecifrável, devo dizer. Eu sou licenciado, mas em História não tenho nenhuma formação em Direito, portanto nunca perceberia, era para mim, eu diria chinês, para não dizer que era para mim comunitário. Pronto, este é o que eu vos tenho a dizer e, se me derem licença, passo a palavra à senhora doutora advogada.
Muito boa tarde a todos. Obrigada por nos receberem. Penso que o doutor António Cerzedelo, presidente da Associação, foi extremamente eloquente e utilizou as suas próprias palavras para descrever esta situação, descreveu os factos. Quanto à matéria de direito, penso que aqui, as alegadas irregularidades que nem sequer foram em tempo notificadas à Associação, portanto só recentemente se tomou conhecimento do que é que afinal consubstanciavam essas irregularidades, se tratam de irregularidades perfeitamente sanáveis. Ou seja, aquele aconselhamento, e eu digo maldito entre aspas, aconselhamento de desistência do projeto, sem que fosse dito à Associação, neste caso na pessoa do Sr. Presidente e dos demais membros da direção, quais eram as consequências, foi desastroso. Entendo aqui, e já o defendi por escrito, entendo que houve aqui violação completa dos mais elementares deveres de informação, de fundamentação inclusive dos atos da administração e violação do princípio da transparência, os princípios da segurança jurídica, da igualdade, da proporcionalidade, enfim, todos aqueles que estão numa lei que todos nós conhecemos como lei fundamental da Constituição da República Portuguesa. Penso que foram esquecidos, por razões que desconheço, nem tenho por que saber. O que é facto é que neste momento os factos são estes. Houve uma reunião depois do tal aconselhamento de assistência, vem uma notificação para a Associação se pronunciar nos termos do artigo 101, a audiência do interessado. Obviamente, como já havia o aconselhamento para desistência, não se pronunciaram nesse prazo dos 10 dias úteis para o efeito. O que é que segue? Vem a decisão final da desistência, obviamente, aceitarem a desistência do projeto, mas aqui sem que a Associação, na pessoa do seu Presidente e demais membros da Direção, tomassem conhecimento das consequências que lhe podiam advir. O que é que se passa a seguir? A seguir à notificação da decisão, há uma reunião em que eu penso que está o Sr. Presidente, penso que esteve também a técnica oficial de contas, o Dr. Guarita, que também faz parte, e que mais tarde, quando veio a minuta dessa ata, dessa reunião, por não precisamente a isso terem apercebido e não estarem de acordo de forma alguma com o teor da ata, a Associação recusa-se a assinar essa ata. Portanto, essa ata estará a algures dentro da entidade, mas não está assinada por qualquer membro da Associação, porque se recusaram a assinar a mesma nos termos em que estava. A partir daí, pede-se, à SIG, que faça uma reapreciação, portanto, novamente, pede-se à SIG que faça uma reapreciação do processo e que permita à Associação prosseguir com o projeto, até porque, quer dizer, não está de acordo com o Bónus Pater Familias desistir-se de um projeto que está quase na sua finalização. Só um tonto é que o faria. Portanto, enfim, parece-me que aqui houve realmente uma deficiência incorreta ou talvez, enfim, não quero levantar aqui suspeições, mas alguma coisa correu muito mal, porque um conselho destes não se dá. Bom, definitivamente a SIG acaba por manter a decisão, portanto mantém a decisão de retratabilidade da desistência por parte da Associação. Eu já interpus recurso hierárquico para a senhora Secretária de Estado da Igualdade da Presidência do Conselho de Ministros, que ainda não teve qualquer resposta. Foi apresentado no dia 12 de janeiro de 2013. A carta de resposta a manter a decisão de desistência é datada de 21/11/2012, portanto recebida depois de uma data posterior, onde é realmente referido neste escrito que houve a tal reunião em setembro de 2012, ou seja, houve necessidade por parte da SIG de tentar, enfim, justificar o injustificável, dizendo que mesmo depois da decisão tiveram uma reunião, depois da notificação, tiveram uma reunião com os representantes da mesma, neste caso o Dr. António Guareta e a Dra. Fátima Gonçalves aqui presente, e onde foram recebidos e que foram esclarecidas todas as dúvidas. Desta reunião, tenho a dizer que foi produzida a tal ata, a qual não foi assinada para a Associação. Portanto, isto já posteriormente à decisão final. Portanto, parece-me que aqui a SIG percebeu que alguma coisa não corria mal, senão nem haveria necessidade desta reunião. Este é o meu modesto entendimento. Neste momento, os factos, tenho neste momento um recurso hierárquico na Secretária de Estado da Igualdade da Presidência do Conselho de Ministros, relativamente a esta decisão que foi proferida de manter a decisão, portanto, ou seja, uma segunda reapreciação. Neste momento recebemos também do Serviço de Finanças competente, por causa do montante da reposição do Instituto de Gestão de Fundo Social Europeu, recebemos o processo de execução para pagar. Já deduzi a oposição ao Tribunal competente, através do Serviço de Finanças competente, são 41 mil euros neste momento. Sim, são 41.900, coisa que o valha. Portanto, ou seja, sem que as pessoas tivessem sido alertadas para a consequência de uma desistência, mais de salientar que o projeto estava numa fase final. E estamos a falar, e do que disse aqui o Dr. António Cerzedelo, estamos a falar de pormenores, de irregularidades perfeitamente sanáveis. Não temos aqui nenhum vício de fundo, não há aqui nenhuma irregularidade que se possa indiciar algum cometimento de crime, não é nada disso. O processo foi completamente transparente. Pediram informação porque, obviamente, que era a primeira vez que estavam a participar num projeto destes. As informações chegaram, provavelmente insuficientes. Não estamos aqui a sacar responsabilidades nesse circunspecto a ninguém. Simplesmente, este aconselhamento de desistência, quando se tratava de pôr mais um carimbo, o recibo, em vez de ter a data tal, devia ter a data X, isto são meras irregularidades que num processo desta natureza, e muito mais, sendo uma associação que era a primeira vez que estava envolvida num processo destes, penso que aqui haveria ter havido aqui uma... Assim, diria eu, uma ajuda e não uma penalização. E aqui, pelo contrário, houve uma penalização muito grave. Neste momento, o que se passa é, objetivamente, a associação que não tem bens, portanto, o que caminha aqui é que quando a execução prosseguir, vão ver que a associação não tem bens, e como a associação não tem bens, vai responder em termos de reversão os membros da direção. Neste caso, o Sr. Presidente, como já aqui acabou de dizer o Dr. António Cerzedelo, não vai permitir que isto vá recair sobre as demais pessoas envolvidas, porque se sente completamente responsável, porque foi ele que assinou e, no fundo, carinhou este projeto desde o início e queria terminá-lo. E, neste momento e nesta data, a Associação ainda pretende terminar o projeto. Portanto, ou seja, aquilo que a Associação sempre pediu é permitam-nos terminar o projeto, porque não sabíamos que com a desistência acarretava estas consequências. Nem ninguém nos informou disto. Basicamente, são estes os pontos essenciais. Penso que seria uma questão de mera justiça. Penso que é um projeto interessante. Está a ser trabalhado numa área que eu conheço por outras razões da minha vida profissional, tenho lá feito uns quantos julgamentos e sei quão difícil é aquela área, as carências que aquela área tem, a área de Évora, em particular aquela zona. Penso que é um projeto que merece e deveria ser acarinhado e que deviam revogar, que é aquilo que se pretende, é que revogassem esta decisão e permitissem à Associação pôr lá os carimbos, os tais, enfim, carimbitos que faltam, ou seja, o que for, são meras irregularidades formais, não temos aqui vícios de fundo, e permitissem à Associação terminar o seu projeto. Penso que com o interesse do Estado português e, obviamente, com o interesse da população que está abrangida pelo projeto e, obviamente, a Associação permitir-se que não esteja metida num embrulho, desculpem a expressão, passo o termo, da qual também não contribuiu, porque não foi informada das consequências. Portanto, penso que aqui houve erro, vício na formação da vontade da Associação quando desiste. Isto para mim é inequívoco. Portanto, o Sr. Presidente, quando desiste, os demais membros da direção que contomam a decisão de desistir estão completamente, enfim, induzidos para a desistência, foram conduzidos para uma desistência sem saber as consequências. Portanto, penso que isto é lamentável. Infelizmente, sabemos que não é só esta situação, que existem várias, mas por isso aqui estamos e fazem o favor de nos ouvir, porque estamos na casa própria para que estes erros sejam corrigidos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Faz favor.
Eu só pedi licença para fazer uma adenda. Depois de desistir, eu continuei a ir a Évora ainda abrimos mais uma sucursal em Cuba. Claro que já fui com o meu dinheiro em Cuba do Alentejo. Claro que foi com o meu dinheiro as passagens, as portagens, o almoço, etc. Que, aliás, não nos pagavam o almoço. Era eu que pagava a mim próprio e ao meu adjunto do meu bolso. Depois disso já lá fomos, iremos ainda à Cuba, fizemos lá uma exposição em Cuba há poucos dias sobre a afetividade homossexual na biblioteca pública e vamos lá ter um colóquio, uma conferência durante a semana de abril. Pronto, por outro lado, muito preocupante para mim é que eu tenho um projeto idêntico em Lisboa, do qual a Câmara de Lisboa me deu para um ano 15 mil euros. Bom, neste momento já está em 9 mil. Eu tenho medo que, por causa disto, vão lá ao banco e tirem esses 9 mil euros. E então eu fico ladrão, como ladrão, perante a Câmara de Lisboa. O que é que eu faço este dinheiro? Se eu desvio para uma conta minha, faço desvio de dinheiros. Se eu deixo lá, ele pode ser limpo. E o melhor disto tudo, ou o pior, é que o programa, como estamos a executá-lo bem, já está prolongado para o ano. Ou seja, vão lá pôr outros 15 mil euros ou em prestações. E eu vou ficar, não sei em que pé, mas passo por ladrão, ou então levo para casa e escondo debaixo do colchão.
Muito obrigada. Não sei se a doutora Fátima Gonçalves quer acrescentar alguma coisa.
Faz muito boa tarde a todos e obrigado por nos a receber. É o seguinte, em termos de na minha área, sempre tive o cuidado de verificar se a documentação estava legal. Posso dizer que um dos factos em que, para mim, penso que não estão a querer aceitar os recibos verdes é numa coisa muito simples que não tem fundamento absolutamente nenhum, que é o seguinte: os recibos verdes têm duas datas, têm a data da emissão e têm a data da prestação de serviços. Sempre tive o cuidado de dizer ao Sr. António, atenção, na data da prestação de serviços, colocar mesmo a data correta da prestação de serviços. E é o que acontece, por exemplo, neste recibo aqui, que é de 8/11/2011, mas cá em baixo está a dizer que a prestação é do dia 27/10/2011. Outra situação que está aqui, falo nas gasolinas. Nós nunca contabilizamos as gasolinas, porque a associação não tem carro, logo eu não posso contabilizar gasolinas nem portagens na associação. O que se pode contabilizar são quilómetros. Porque é que está as gasolinas e as portagens por trás dos quilómetros? Estão as gasolinas para justificar que realmente houve as deslocações, tive o cuidado de pôr sempre a data da deslocação, de onde era para onde ia, os quilómetros, ou a matrícula do carro e assinado por proprietário do carro. E por trás tem as portagens realmente pagas nessas datas e a gasolina que foi gasta nessas datas. Mas não foi a gasolina nem as portagens que foram contabilizadas, foi os quilómetros, porque legalmente é o que eu posso contabilizar, não posso contabilizar outra coisa. Houve outra situação em que a associação, muitas vezes acontecia que desbloquearem o dinheiro demorava um tempo a ser desbloqueado e o Sr. António pagava do bolso dele. Ao pagar do bolso dele, pagou muitas vezes em dinheiro. Eles querem a prova desses pagamentos. É assim, sempre tive o cuidado, quando foi transferências bancárias, colocar aqui e colar realmente foi pago como transferência bancária. Em dinheiro, eu não consigo tirar cópias ao dinheiro.
Muito obrigada, doutora. Eu agora passava a palavra aos grupos parlamentares. Senhora deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigada, senhora presidente. Queria, antes de mais, em nome do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o presidente da direção do Opus Gay e os elementos que o acompanham, e dizer do seguinte: nós tivemos oportunidade de ouvir um contributo precioso de Opus Gay, eu creio que é maio, junho de 2012, a propósito da situação de revogação ou não dos projetos, tendo em conta a reprogramação do CREN. Não. Nós, no âmbito do grupo parlamentar, realizámos uma audição pública com um conjunto de associações envolvidas no âmbito do eixo 7 e 8 do CREN, relativamente aos problemas de igualdade, em que tivemos a oportunidade de contar com o contributo da Opus Gay, que na altura, inclusivamente, nos tinha alertado para aspectos relacionados com faturação, algumas questões que tinham sido colocadas, sem conhecer ainda o desfecho desta decisão. Recordo-me perfeitamente, na altura, de nos ter sido colocada estou a ver exatamente a imagem, do António ter dito que tinham sido aconselhadas pelas técnicas da SIC a desistir do projeto, sem ter ainda presente na altura as consequências que daqui vinham relativamente a esta decisão. E nós, na altura, também não nos passou isso pela cabeça, nem às outras associações que estavam presentes. Porque, de facto, 42 mil euros é muito dinheiro. E recordo-me, inclusivamente, que havia preocupações e nós tivemos a oportunidade de colocar à Sra. Secretária de Estado, ainda quando da não garantia de que esta linha continuaria, do que é que significaria para muitas associações a impossibilidade total de ir buscar dinheiro que tinha servido para pagar salários e, portanto, a sobrevivência dessas pessoas já tinha gasto esse dinheiro, de rendas e despesas fixas das associações que já tinham utilizado esse dinheiro e que não havia forma de ressarcir a SIG com esse financiamento na Ucrânia. Acontece que depois a decisão avançou noutro sentido e, portanto, houve a continuidade dos projetos que não tinham desistido, que não abrange a situação de Opus Gay. Nós entendemos que a situação é grave, não é? Também creio que tudo o que nós podemos fazer aqui, creio que foi o que a associação fez no sentido de recorrer hierarquicamente à Sra. Secretária de Estado. Nós, para além de uma pergunta por escrito alertando para esta situação e as consequências gravíssimas do ponto de vista do próprio papel fundamental da Opus Gay, mas também da vida pessoal e familiar dos seus diretores e os impactos que isto pode acarretar e que nós podemos fazer, eu gostaria apenas de perguntar se já teria sido pedido uma audiência, uma reunião com a Sra. Secretária de Estado, para além desse contacto mais jurídico, alertando para esta situação, porque isto pode criar, pode-me responder depois no fim, okay, sem entender. Ou se já houve esse contacto ou não, porque de facto é uma situação, nós muitas vezes somos confrontados, nós no âmbito da comissão, eu acho que não foi desta comissão, o MDM numa situação mais ou menos parecida, mas foi antes, eles não desistiram do projeto, mas nós na comissão de trabalho recebemos uma associação, que é uma associação que também trata e trabalha com pessoas excluídas, reclusos e outro tipo de população, relativamente a problemas de crena e de financiamento e da incapacidade de devolução de dinheiro, que eu não conheço no momento como é que se encontra a situação daquela IPSS, é uma IPSS do ponto de vista jurídico, que chama-se Casa, eu acho que é a Casa, não tenho certeza se é... Sim, eu não sei se é a Casa, mas eu acho que é essa associação. E, portanto, é uma situação que nos preocupa e que nós entendemos, de facto, que pode ter havido, certamente que houve, uma precipitação no sentido de não se ter dado a entender as consequências estruturais que uma decisão destas implicar, porque, para além de consequências mais formais do ponto de vista do projeto, seriam consequências financeiras e económicas graves, mas que nós, da parte que representa o nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a nossa obrigação é esta e dirigiremos uma pergunta à Secretária de Estado sobre esta matéria, no sentido de perceber o que é que se pode fazer. No entanto, também reconhecemos que, independentemente da rapidez que a Secretaria de Estado tem, e diga-se também a bono da verdade, que é provavelmente das secretarias que responde dentro do prazo previsto, 30 dias é muito, tendo em conta os processos de execução de penhora e do que isto pode significar, e portanto eu creio que também qualquer desencadeamento célere sobre esta situação é o mais desejável. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não sei se a Senhora Deputada Carla Rodrigues faz.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Antes de mais, eu peço desculpa pelo estado da minha voz, mas penso que nos conseguimos perceber. Gostaria de cumprimentar a Associação Opus Gay, o seu Presidente e as pessoas que o acompanham, e dizer-lhes que estamos minimamente dentro do assunto daquilo que nos é possível, porque efetivamente não somos parte neste processo, tentamos recolher alguma informação. E dizer, antes de mais, que não está aqui em causa o interesse do projeto iniciado pela Associação. Não está de todo em causa, porque penso que é comumente aceita a relevância do projeto e o interesse que ele tem para a comunidade em geral. O que nos parece, tanto quanto é dado conhecer, que está aqui em causa é efetivamente uma questão técnica, uma questão formal, porque o que aconteceu foi a celebração de um contrato entre a Associação e o projeto, o POPH, e o que nos é dado saber é que o Secretariado Técnico da Igualdade, que é o organismo dentro da SIG que tutela estes projetos, terá detectado algumas irregularidades, já aqui aflorou essa questão, e que face a estas irregularidades detectadas foi proposta pela SIG a revogação do projeto. Isso é o que nos é dado saber, portanto eu gostaria que nos esclarecesse se efetivamente foram detectadas ou não estas irregularidades pelo Secretariado Técnico da Igualdade e se a SIG vos informou que ia propor a revogação do vosso projeto. Perguntar-vos também se houve no âmbito deste processo uma audiência de interessados e se nessa audiência de interessados a Associação se pronunciou. Também gostaríamos de saber se perante a informação de que o projeto a ser revogado, a proposta de revogação do projeto ia ser apresentada pela SIG, se a Associação nessa sequência decidiu desistir do projeto. Disse-nos que foi uma técnica do SIG que sugeriu a desistência do projeto e eu pergunto se a Associação estava ciente ou não deveria estar ciente das consequências da desistência do projeto. Parece-me que efetivamente terá havido aqui alguma falha de comunicação, algum mal entendimento, alguma precipitação talvez, mas a nossa postura neste processo e neste caso que nos estão a apresentar não é obviamente de nos pronunciarmos sobre o interesse do projeto, que é inegável, mas de tentar perceber se efetivamente o processo seguiu os seus trâmites normais e se efetivamente houve aqui uma decisão técnica, porque parece-me que esta questão se pode colocar única e exclusivamente no sentido estritamente técnico e não político, não é uma questão política que está aqui em causa, é uma questão de alguma irregularidade que terá surgido e é uma questão que o Secretariado Técnico da Igualdade entendeu decidir assim. Parece-me que efetivamente já há um recurso da Associação, já terá havido resposta por parte da SIG e, portanto, a única coisa que eu perante os esclarecimentos que queria solicitar era tentar perceber se efetivamente a questão se coloca única e exclusivamente no campo estritamente técnico ou se terá havido aqui, no vosso entender, alguma intencionalidade, algum dolo, alguma outra vontade que não a de colaborar com a Associação no âmbito deste projeto. Portanto, tentar saber efetivamente o que é que, no vosso entender, está na raiz de todo este problema, se é questão técnica ou se há algo mais para além disso, além dos esclarecimentos que eu pedi. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum senhor ou senhora deputada querem tomar a palavra. Eu alerto que estamos com o nosso tempo no limite e, portanto, agradecia à Associação Apogei, a quem entender dar estes esclarecimentos e estas respostas ou os comentários que entenderem fazer, mas que o fizessem com a brevidade possível. Muito obrigada.
Mais uma vez, vou tentar ser sintética. Eu penso que logo no início da minha, enfim, julgo que sucinta exposição, referi que assim que, enfim, que foram detectadas algumas irregularidades, e digo irregularidades sanáveis, portanto não estamos aqui face a vícios de falta de papéis, de documentos, de dinheiro, não estamos a falar desse tipo de natureza de vício, estamos a falar de meras irregularidades formais. Faltam os carimbos, o papel não devia ser aquele, devia ser outro, os quilómetros afinal falam em gasolinas, mas contabilisticamente os quilómetros é que lá estão, portanto, e sem nunca ser dado a conhecer à Associação, na verdade, quais foram estas tais irregularidades e tipificá-las. Falaram irregularidades que levariam efeito qualquer nefasto para a Associação. Antes de haver qualquer audiência do interessado e aconselharam a associação a desistir do projeto. Portanto, que seria melhor para a associação desistir voluntariamente. A associação, com erro, julgo eu, e vício na formação da vontade, porque desconhecia em absoluto as consequências do que estava a fazer, de boa fé, porque os contratos presumem celebrados de boa fé, desiste. Conforme desiste, logo a seguir à carta da associação com a desistência, vem a notificação para a audiência do interessado nos termos do artigo 100, que a doutora referiu, e bem. Aí a associação nada diz, porque nada tinha para dizer, porque se já tinha desistido antes, no momento anterior, portanto, acreditando nas palavras e nas pessoas que os aconselharam, que são pessoas da SIG, não havia razão para suspeitar que poderia acontecer daí alguma decorrência grave e gravosa, quer para a associação, quer para as pessoas que a integram. Logo, não respondem à audiência prévia, porque não teriam que responder. Vem a decisão final, que não é de revogação do projeto, no fundo acabam por aceitar a desistência, atenção, portanto não há aqui revogação de projeto, só que mais tarde, quando a associação se revê e se confronta com esta obrigação de fazer a reposição do dinheiro, é que se apercebe das consequências, portanto num momento muito posterior. E mais, como disse a senhora deputada, e bem, há associações que servem deste dinheiro para pagar rendas, isto e aquilo. No caso da associação, Opus, não foi isso. A associação geriu os dinheiros como um bom pai de família para o fim que foi destinado. Portanto, esta pasta apenas contempla, e os dinheiros que foram gastos estão aqui todos nesta pasta, apenas afetos ao projeto. Não tiraram um tostão para nada, rigorosamente para nada. Foram apenas afetos ao projeto, e atenção que o projeto estava numa fase final. Quando a associação se apercebe desta situação que não lhe tinha sido nunca referida nem esclarecida, vai perguntar e questiona. E aí pede-se a reapreciação da decisão final, uma vez que os factos afinal eram outros e tinha sido tomada, ou seja, a decisão de desistência foi tomada com erro e vício na formação da vontade. A SIG mantém a decisão, portanto não revoga a decisão, mantém a decisão, e é dessa manutenção dessa decisão que está interposto o recurso hierárquico para a senhora Secretária de Estado. Não sei se fui, só que o problema aqui é, como disse aqui o senhor Presidente, e bem, neste momento a Opus tem outro projeto a correr e tem na sua conta depositado um montante que não é da Opus, está afeto a um projeto. Estamos também com o processo de execução fiscal, já fiz a oposição para o Tribunal Competente, mas a oposição por si não tem efeito suspensivo, porque eu não prestei garantia. Logo, em qualquer momento, o dinheiro que está na conta da Opus pode ser penhorado. E aqui, qual é a posição que a Opus vai tomar? Qual é a posição do Sr. Presidente? Mete o dinheiro debaixo do colchão, mantém lá o dinheiro na conta, pois como é que explica que não, depois não vai... Ou seja, um vício, um erro não pode ser comatado com outro erro. Portanto, e nós temos aqui um erro, julgo eu, que inicial neste processo. E penso que para bem de todos... Para bem da associação, obviamente, para bem daqueles que são e estão abrangidos pelo projeto, e penso que a SIG não o terá feito, repare, eu não vou dizer aqui, penso que talvez as nossas limitações também em termos de, muitas vezes, de informação e até da própria informação que as pessoas têm no âmbito destes fundos, leva a erros. E eu penso que não houve aqui, deliberadamente não terá havido aqui nenhuma intenção. Mas a verdade é que nós temos os nomes, eu próprio citei os nomes provavelmente mal, mas tive que o fazer porque não tenho outra defesa. Eu não estou a dizer que a pessoa em causa que o fez deliberadamente não tem nada a ver com isso. Se calhar fê-lo tranquilamente e a pensar que nada também iria acontecer, mas o que é facto é que as consequências agora são graves. Portanto, a única coisa que a Opus quer é a revogação da decisão e que deixem prosseguir com o processo, com o projeto e terminá-lo. Porque ele já estava na fase final de execução. Aliás, como me disse o Dr. António Sardel, neste momento, no fundo, quase que está, entre aspas, a executar e a continuar com o trabalho de campo às expensas próprias, porque a associação não tem dinheiro para pagar isto. Pronto, eu não sei se fui suficientemente clara. Não necessita mais nada,
Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Sra. António Sardel ainda pediu a palavra, eu peço para ser muito breve.
Serei muito breve. Eu hoje tive o cuidado, antes de vir aqui, de ir ao banco tirar o papelinho para saber, ver lá o extrato. O extrato da associação neste momento são 210 euros, o fundo de maneio. E este, mas eu vejo cara de espanto de uma das senhoras deputadas. Foi sempre assim, senhora deputada. Nunca tivemos lá muito dinheiro. Nem queremos ter, porque o dinheiro que temos é para aplicar em coisas, não é para ficarmos ricos. Portanto, temos 210. Devo dizer que hoje também recebi uma carta da Ilga Europa a dizer que devemos pagar a nossa contribuição anual, que é 120 euros. Portanto, se eu tirar aqueles 250, ficam 120. Pronto, é o fundo de maneio. Portanto, estou convencido que se as finanças lá forem, ou levam bens de alguns dos utentes ou residentes que lá estão, ou então vêm à minha casa e levam-me os meus bens. Eu tenho 67 anos, fui reformado da função pública, sou professor, ou fui professor, e, enfim, instalei-me com a dignidade que posso, e não gostaria muito de ver os meus bens ser levados, que colecionei ao longo da vida e depois se vendem por trastes de 10 euros ou 20 euros, coisas que me custaram seguramente mais e que efetivamente tenho abrigo. Ou então que me vão ao meu ordenado. É a única alta que já está a diminuir, como todos a gente sabe, e que me tirem um sexto até um terço. Como é que eu vou sobreviver?
Muito obrigada. A situação está exposta. A gravidade da situação também acho que ficou bem clara para todos os grupos parlamentares. Cabe-nos a nós agora, no âmbito da nossa função também como parlamentares, fazer o devido caminho. Obviamente cada grupo parlamentar tem a sua própria autonomia e fará o que entender para tentarmos encontrar uma solução o menos gravosa possível para uma associação de boa fé que tem desenvolvido um trabalho extremamente importante no sentido da integração de pessoas LGBT. Este era um dos poucos projetos no quadro dos projetos apoiados pelo POPH na área LGBT. Há outros, mas não são assim tantos, portanto os montantes destinados para a área LGBT são mínimos no quadro dos montantes do POPH, dado que esta área é uma área que é muito recente ao nível dos apoios públicos para desenvolver ações cívicas sobre esta matéria, é de todo o interesse que se consiga encontrar uma solução no sentido de apoiar as associações que prestam este trabalho e não no sentido de, com dificuldades burocráticas, impedir que este trabalho tão útil ao nosso país possa ser desenvolvido. Portanto, eu quero agradecer-vos muito a vossa presença, ao facto de nos terem trazido esta dificuldade e também por esta via de permitirem aos partidos políticos com conhecimento de causa agora acrescido que possam tomar as decisões que entenderem para que este problema seja resolvido de forma a que os prejuízos para a associação não sejam graves e sobretudo também para os membros e para as pessoas que integram a associação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado.